leitura diária desta sexta-feira da lição de número 9, A Nova Vida em Cristo, convida-nos à leitura da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. O título da meditação de hoje é: Receber a Jesus Cristo como Salvador é o início da vida cristã. Façamos a leitura. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Receber a Jesus Cristo é crer nele, e este é o começo da salvação. Nós já vimos que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, no capítulo 5, ele diz que nós temos entrada pela graça na fé. Né? Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé em Jesus Cristo nos faz entrar no caminho. E lembrando mais uma vez aqui o livro Peregrino de John Bunyan, nós vemos que é quando o cristão chega à cruz que cai o fardo dos seus pecados, que ele recebe um diploma para apresentar lá na Cidade Celeste e que ele inicia propriamente a sua caminhada para o céu. É na fé em Cristo Jesus, é recebendo a Cristo Jesus que nós começamos a nossa caminhada para o céu, que nós começamos a trilhar o caminho apertado depois de termos entrado pela porta estreita que nos leva à salvação. Mas a fé em Cristo é só o começo das coisas. Diz o texto que nós lemos que nós devemos então, ao receber Jesus, andar nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, crescendo em ação de graças. E é este crescimento que Paulo nos fala no capítulo 12 da Epístola aos Romanos. Depois ele dizer que nós dependemos dos irmãos para crescer espiritualmente, por causa dos dons de serviço, o apóstolo Paulo já nos manda crescer e andar em Cristo, como diz aqui em Colossenses, através do mandamento de Jesus, que é o amor. Ele diz no versículo 9 do capítulo 12 de Romanos: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Lemos até o versículo 12, deste capítulo 12 de Romanos. O amor é um mandamento de Jesus. A Bíblia diz que Deus é amor. Portanto, Jesus é amor. E ele nos mandou amar. Lá em João, no capítulo 15 e no versículo 12, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus já havia dito a um doutor da lei que a lei de Moisés se resumia a dois mandamentos. Lá em Mateus capítulo 22, Jesus diz, versículo 36: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar o próximo é o resumo da lei de Moisés. E Jesus sintetiza estes dois mandamentos num novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus é o nosso exemplo. Por isso que aqui em Colossenses, Paulo diz para nós andarmos em Jesus, para nós nos arraigarmos e nos edificarmos nele. Se nós amarmos como Jesus amou, um amor não fingido, um amor sem hipocrisia, um amor cordial, um amor vindo do interior, vindo do coração, um amor sincero, uma entrega em favor do próximo e uma entrega em favor de Deus, nós estaremos crescendo em ação de graças. O nosso relacionamento com Deus agora é diferente. Ele é firmado no amor. É por isso que o culto que nós damos é um culto racional, um culto consciente, um culto voluntário. Diferente dos cultos dos gentios, que servem às criaturas e não ao Criador. Diferente do culto do judeu, que era um culto automático, um culto externo, um culto hipócrita. Nós agora temos um culto racional, vindo do coração, um culto verdadeiro, uma verdadeira adoração. Nós servimos a Deus e procuramos fazer a vontade dele, ficando cada dia mais parecidos com ele. E para sermos parecidos com ele, nós temos que amar, e amar de verdade. E amar implica em renunciar a nós mesmos, ao nosso ego, e fazer o bem ao outro, ainda que este outro seja o nosso inimigo. Paulo mostra aqui, neste capítulo 12 de Romanos, que nós devemos dar de comer ao nosso inimigo, dar de beber ao nosso inimigo, que nós não podemos ser inimigos de ninguém, embora nós vamos ter inimigos, exatamente porque, como nova criatura, nós temos uma natureza do bem. E o mundo está no maligno. Nós aborrecemos o mal e nos apegamos ao bem. E com isso nós entramos na contramão do mundo. E o mundo nos odiará. Como disse Jesus: assim como o mundo me aborreceu, também o mundo vai aborrecer a vocês. Nós temos inimigos, mas não podemos ser inimigos de ninguém, porque nós amamos até o nosso inimigo. Não queremos mal ao nosso inimigo. Devemos fazer bem ao nosso inimigo. E como novas criaturas, servindo ao Senhor, sabemos que a justiça e a vingança pertencem a Deus. Não nos cabe querer fazer justiça com nossas próprias mãos. Se o inimigo nos persegue, se o inimigo nos faz mal, Deus há de julgar no momento próprio. E nós não podemos querer o mal de ninguém. Nós temos que abençoar e não amaldiçoar, como diz Paulo nesta epístola aos Romanos, neste capítulo que estamos estudando esta semana. Porque nós recebemos a Jesus, e Jesus é amor, e Jesus não se vingou. Ele pediu perdão para os seus algozes, e nós também temos que pedir perdão para os nossos algozes, pedir a Deus que os perdoe, sabendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Tenhamos amor, amemos de verdade, nos entreguemos em favor de Deus e do próximo, porque isto é ser cristão.